Bom dia, senhoras e senhores deputados. Sei que o deputado Bruno Dias vem a caminho, entretanto vamos dando início à nossa reunião de mesa e coordenadores. Sem que antes possamos dar as boas-vindas à senhora deputada relatora, Ana Paula Bernardo, que pedimos para estar hoje presente na nossa reunião. Tudo bem. Há, de facto, aqui algumas situações, alguns pontos que já estabilizámos na reunião anterior. Antes, porém, queria relembrar também que temos cerca de 49 audições realizadas desde o início. Neste momento já fizemos, ou melhor, temos 49 audições, neste momento já fizemos 31 audições e falta fazer 18 audições presenciais e 11 audições por escrito. É este o estado da arte neste momento. Neste momento fizemos 31, faltam-nos fazer 18 audições presenciais e 11 audições por escrito. Também na última reunião, consensualmente, já tínhamos estabilizado outros pontos, nomeadamente o facto de a última audição ser 16/6, certo? Confirma? E eu penso que... também uma informação que talvez, não sei, já terão a maior parte dos deputados, o último plenário é no dia 7 e depois só teremos no dia 20 o debate do Estado da Nação. Eu diria que neste período de tempo temos que ir encaixando, enfim, todas as audições que nos vão faltando. Aceitarei sugestões para essas audições, mas se me permitirem, hoje queria dar em primeiro lugar a palavra à senhora relatora para perceber qual é o conforto ou desconforto que tem em relação a estes prazos. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Atendendo à calendarização que já tinha sido consensualizada e, portanto, que aponta para a última audição, audição a 16 de junho, tendo presente que também está em curso o pedido de depoimentos por escrito e, portanto, dentro de prazos que coincidirão certamente com o final das audições presenciais, O que eu prevejo é, visto que o trabalho tem vindo a ser desenvolvido, como o Sr. Presidente referiu, já temos um conjunto bastante alargado de audições realizadas e, portanto, eu creio estar em condições para, portanto, depois de duas semanas, conseguir ir concluindo o relatório e, portanto, apresentar o relatório no dia 3, portanto, que é uma segunda-feira, dia 3 de julho, para depois haver, obviamente, o necessário espaço de análise, de apresentação de propostas, de discussão e, portanto, de apresentação depois do documento em comissão. Portanto, diria dia 3 de julho, ao final do dia. Com o envio do relatório para que depois cada grupo, cada deputado, melhor dizendo, cada deputado possa analisar e possa emitir sobre ele o juízo que entender.
Muito obrigado, Presidente. Bom dia a todos. Há uma data que nós não devemos mesmo ultrapassar, que é o dia 18. Eu peço desculpa. Relativamente à votação do relatório, para termos aproveitamento do último, da última sessão plenária em que o relatório pode ser, pode ter a apreciação e a votação em plenário, essa data é dia 20. E para isso ser viável... eu acho que já não é... Eu pensava...
Tinha-me ter ao contrário, mas agora vai ser o último.
O último é dia 7?
É, melhor, o último é o Estado da Nação. É que antigamente era primeiro o Estado da Nação e depois o último para tratar de expediente. E agora inverteu-se.
É que eu tenho na agenda plenário a 19 e plenário a 20. Sendo que 19 é votações. Nesse caso, eu estava convencido que estava trocado. O que significa que eu estava a pensar erradamente que o último dia para votações era o dia 20, não é, é dia 19. Dia 19, dia de votações em sessão plenária, pode ser equacionado um momento para a apreciação e votação do relatório. Não a 20, mas a 19. Mas 19 é diferente de 7, sem dúvida. E, portanto, eu estou em crer que dia 19 é possível fazer a apreciação e votação do relatório. Se assim for... é uma diferença de praticamente 2 semanas para trabalhar, que não é coisa pouca. E nesse contexto seria perfeitamente razoável, eu diria, aproveitar entre o dia 3 e, vou dizer, o dia 17. São exatamente 2 semanas. Se porventura formos confrontados com a impossibilidade de que no dia 19 haja a apreciação em plenário do relatório, tudo isto muda de figura. Mas eu estou a dizer isto no pressuposto que é para o dia 19.
Também penso que será apreciada em Conferência de Líderes, também a apreciação do próprio relatório em plenário será a Conferência de Líderes, ou seja, nós daremos, por assim dizer, fim à Comissão no dia em que votarmos o relatório aqui. A partir daí, será a Conferência de Líderes a agendar para plenário a apreciação, a respectiva apreciação. Com certeza.
Portanto, queria só acrescentar, a diferença que isso faz é, consoante a decisão da Conferência de Líderes, esta Comissão de Inquérito ter 2 semanas para trabalhar o relatório ou 2 dias. Eu julgo que há bastantes precedentes e há um acervo de experiência na Assembleia de fazer este tipo de conciliação de agendas na sessão plenária para que na votação haja um tempo de apreciação do relatório e respectiva votação no dia das votações do fim da sessão legislativa, que é o dia 19 neste caso, e portanto não será completamente novo, pelo contrário, se for para o dia 7 aí já considero que se poderá dizer que temos um problema. Porque é um problema, 2 dias para discutir o relatório.
Serão 4, neste caso. Serão 4. 3 e 4, 7. Entrega no dia 3, sim. 4, 5, 7. Então... se propõem alguma data, querem propor alguma data, dia 12, por exemplo? Sr. Deputado Bruno Aragão, quer. Sr. Deputado.
Bom dia a todos. Parece-me relativamente pacífico que estou a tentar fazer um esforço para fechar isto até ao final da sessão legislativa. Somos todos adultos, sabem todos o que eu estou a dizer, estamos todos a tentar fazer isso sem artifícios, sem expedientes, sem adiamentos. E, portanto, não tem tanto a ver com impertinência, tem a ver com realismo e aprender um bocadinho o que aconteceu para trás. Nós temos, possivelmente, as audições a acabar na semana seguinte e não às 16. Porque veio cá o Manel, tem que vir cá o Joaquim, ok. Depois temos que ter as atas todas transcritas. Depois a senhora relatora apresenta o relatório. Tudo isto é exigente, mas não me cabe a mim dizer se pode ou não pode. Eu acho que este relatório, em especial... porque esta comissão tem se revelado um bocadinho especial, vai suscitar amplo debate. E nós dizermos que temos 15 dias e temos 3 dias é completamente diferente. Sendo que, afinal, o que nós queremos mesmo é fechar isto antes de férias. E, portanto, a bem da discussão que se avizinha, até porque há outra coisa que nós sabemos todos, simbólico, é a votação do relatório. A apresentação depois em plenário é uma coisa que vale o que vale. E, portanto, na comparação entre 3 dias e 2 semanas, para nós nem tem discussão possível. E, portanto, considerado esse deslize possível, até porque eu queria evitar uma coisa, já falei aqui outro dia, que é fixarmos um prazo que é muito ambicioso, depois não se pôde cumprir e vai tudo correr de incompetente. Quer dizer, porque quisemos ser ambiciosos, mas vamos fazer isto com mais prazo e depois até correu tudo muito bem e nós antecipamos, para isso estamos cá sempre, do que fixar uma data. Não cumprimos a data e vão dizer que o Presidente facilitou, a relatora não cumpriu. Acho que podemos evitar isso por causa de 10 dias, até porque aquilo que para nós é fundamental, honestamente fundamental, mas muito importante, era fechar a sessão legislativa com este assunto resolvido. Isso vamos conseguir fazer, oxalá estamos todos imbuídos do mesmo espírito, que não seja por causa desta coisa que nos dá tempo para calmamente discutir o relatório, que são 15 dias, e fechar também na mesma ainda esta sessão legislativa. É a nossa proposta, é a minha reflexão.
Sr. Deputado Bruno Aragão.
Obrigado, Sr. Presidente, cumprimento todos. Enfim, considerando também este debate que já aqui fizemos e enfim, a disponibilidade da Sra. Relatora, eu penso que na semana seguinte a essa semana que acaba a dia 7, a Iniciativa Liberal tem jornadas segunda e terça, não é? Penso que é isso, 10 e 11. A Iniciativa Liberal.
Sim.
Né? Penso que tem 10 e 11. Eu percebi isso na última reunião. Não é? Portanto, são dias que, na verdade, estão fora do nosso calendário. E, portanto, se esse dia 3 fosse o dia da apresentação do relatório, no fundo, eu acho que nós estaríamos em condições de fazer esta votação para não fazermos à sexta, já temos outras duas sextas queimadas anteriormente, no dia 13. Que é quinta-feira 13. Dá aqui quase uma semana, quase que não são 15 dias, mas quase, para votarmos o relatório. Filho.
No dia 13 do 7 é o que está a sugerir?
13 do 7.
Porquê que achas que... Pergunta...
Sim, não, nem eu. Estou a olhar para o calendário.
Ser 13 e não ser sexta ou a segunda seguinte.
É um dia de sorte, é um dia cabalístico.
Fora isso.
Não, estava a tentar encerrar nessa semana e não na semana onde temos o debate do Estado da Nação e o próprio debate onde se pode fazer o debate do relatório. Depois é só ficar a segunda, no fundo. Não é?
Suposto do plenário dia 19, certo?
Do plenário dia 19, sim. Acho que era, encerrávamos nessa semana, final dessa semana, pode ser sexta, só pus na quinta para evitar a sexta, mas não haveria problema.
Propostas de alteração, como é que tu consideravas?
Ou seja, eu acho que não haverá, aqui não quero eu sobrepor-me à senhora relatora, pelo que eu vou percebendo e tentando ver outras...
O 11 para mim é uma data maior. Vamos à proposta e
uma data? Eu disse 13, mas a quinta é 14. Não, é 13, não, a quinta é 13.
Podia ser
esta coisa
que era
3,
11, 13,
13.
E eu vou
discutir
as propostas de alteração.
11 não podes.
É
12, 14. É 12, 12, 14.
Para haver um só para discutir, é isso.
Perfeito. Não, perfeito.
É isso mesmo.
12, 14. A senhora relatora, em função disso e daquilo que eu ouvi dos contributos, tentaria fechar a 13, porque seria péssimo fechar em 14, que é sexta-feira, mas pode dizer assim, vocês tiveram 2 horas a falar e querem que eu durante a noite introduza e ponder isto tudo. Isso pode acontecer.
Ou seja, seria 3, 11, 14,
12,
desculpem,
12, 14, e depois 13 ou 14, é que não sei dizer assim.
Não, 14.
Estar aqui 3 horas e dizer à senhora amanhã traga a sessão final.
Tu podes propor isso.
Se calhar pode vir ter fechado esse acordo. Pode deixar para a semana seguinte, de forma nenhuma.
Faz favor, senhora.
Se calhar pode fechar para a semana seguinte e não conseguimos fazer. Repare, nós não conseguimos antecipar a discussão. Se for 3, 12, 13, parece uma apertadíssima.
Não, sim.
3, 12, 14.
14.
Tem 48 horas. E nesse dia é votado. Nesse dia é votado.
Então, votação final no dia?
14. Muito bem.
Senhora Relatora, faz favor.
Não. É precisamente porque como houve datas em cima da mesa que não estavam no início, pelo menos que eu não tinha presente, e visto que eu falei no dia 3 por ser o início da semana, de forma a que culminasse no final da semana, eu também gostaria de dizer, sendo assim, em vez do dia 3, porque é uma segunda-feira, poder entregar um pouquinho no dia seguinte, na terça-feira, porque tirava-nos o peso da segunda-feira, que temos todos nós. Todos nós temos.
Então, a apresentação do relatório, o envio do relatório no dia 4 do 7, certo? Senhora Relatora, Senhora Relatora. No dia 4 do 7, no dia 4 do 7, votação final do relatório no dia 14, é isso? É isso? Posso-vos pedir ajuda para perceber quantos dias é que está em prazo de prorrogação?
Posso já agora.
Para dia 14 é 52. Sendo que a discussão será nesse dia. Então, ok. Então é diferente. É diferente. Sim. Então, se calhar, só um de cada vez, o deputado Paulo Rios, só para a gente conseguir estabilizar isto, sim.
Eu peço a palavra porque acho que era importante só isto ficar claro para todos.
Muito bem.
Eu apontei aqui dia 12 do 7, discussão das propostas, mas as propostas de alteração que cada um entender apresentar devem ser apresentadas até o dia 12, certo? Portanto, se nós entregamos as propostas de alteração no dia 12, estamos a pensar até que horas do dia 12 e vamos discutir o quê e a que horas nesse dia. Não sei, isto não é para complicar, é só para esclarecer.
Diga-me só uma coisa. Aqui é a mesma ignorância minha. Não se pode fazer a discussão no mesmo dia da votação?
Já tem acontecido muitas vezes. Bom, mas mais como a segunda parte da discussão. E não como a única parte da discussão.
Ou seja, temos que criar um dia diferente do dia 14 para poder fazer a discussão do relatório, é isso?
Normalmente as propostas são apresentadas previamente, para não chegar aqui de manhã, vou usar 55 propostas e agora vamos discuti-las. É complicado. Então, tem que ser, entregue se calhar, até ao dia anterior. Até ao dia anterior. Há jornada, não precisa entregar até ao dia anterior. Se é entregar na sexta-feira, também pode. Quem tem jornada, se calhar, tem que entregar mais cedo, porque não tem quando entregar mais tarde. O que permite
à
relatora a conhecer minimamente as propostas para haver discutido ou não.
Sr. Deputado Paulo Rios, não era muito aconselhável colocar uma data sobre as jornadas da IEL?
A minha preocupação é esta. Se nós dissermos que tem que ser entregue fora disso, tem que ser entregue até domingo à noite.
Certo? Domingo é que dia?
Dia 9. É um bocadinho injusto para nós que não temos jornadas de IEL, se não dessem mais tempo, nós não ligávamos. Por isso é que eu estava a dizer. Mas pronto, se fosse 9, não é? 9, para quê? Para permitir à relatora também conhecer as propostas e sobre elas formar uma opinião. E depois vamos discutir isso, o tempo de ser. Depois de estar tudo discutido e cada um fez as suas posições, haverá um prazo para a relatora dizer assim: das 39 propostas, eu acatei este por causa disto e não acatei este por causa daquilo. E nós dizemos: ai meu Deus, isso é escandaloso. Mas aí já é uma votação. Isto é um bocadinho a sequência disto. E as processos são um bocadinho complementares. Quer dizer, entrega de propostas, discussão de propostas, votação de propostas, é mesmo que é discutido.
Então, sim, força.
Eu não querendo fazer má vizinhança, colocava à consideração do Sr. Presidente, apesar de ser dia de jornadas, se ao final do dia, quando a jornada já terminada, se é aceitável. Para mim parece que é, tem sido prática
comum. Por azar, faltam-nos cá hoje.
dizer que é domingo à noite ou terça-feira à noite é completamente diferente para nós. Se não houver a posição deles, que é que podiam levantar aqui uma questão, nós diríamos que o prazo seria por acordo de todos os parlamentares.
Seria no dia 11, era isso. À noite. Logo para. Diga-se. Então, quatro. Por favor, senhora relatora.
Atendendo ao calendário, que é de facto muito reduzido até olhando para aquilo que foram outras experiências, eu não consigo comprometer-me com uma apresentação do ano de projeto, ainda que seja com grais e com algumas coisas omissas. O que não quer dizer que não seja possível ter alguns contactos para falar um pouco daquilo que está a ser construído e no fundo, da estrutura do relatório e das temáticas e abordar essas questões para ver se há algumas matérias que não estejam a ser devidamente abordadas. Agora, um documento formal, como algo que seja já um anteprojeto, 4 dias antes, quando temos o final de audições no dia 16, tem algum momento?
3 para 4.
Podemos fazer.
3 para 4.
É? Porque não tínhamos, se cada grupo, portanto, não é possível, pudesse dizer quais são os temas ou quais são algumas coisas até concretas que queira ver entre os grupos. Mesmo sem que o seu relatório é um bocado mais difícil, mas é possível. Quer dizer, que se vier o que no dia 4, já virá quase incorporação. Fazemos propostas de alteração com base no relatório dia 4, mas se calhar, em vez de fazermos todas as propostas à mesa para serem discutidas, a relatora faz o primeiro filtro e aceita ou não aceita o que for de aceitar ou não aceitar, e só trazemos à mesa aquilo que for aceito. Podemos só fazer o método.
Parece-me viável.
Muito bem, então vamos estabilizar. Datas. Última audição, 16 do 6, certo? Está estabilizado. Apresentação do relatório, envio do relatório, dia 4 do 7, certo? Sim, pressupõe-se. Sim.
Sim. Propostas de alteração até dia 12. 11? Até dia 11? 11 às 19, à noite. Votação final do relatório em comissão. Dia 13. Certo? Então, digam-me, e depois a Conferência de Líderes decidiria a apreciação em plenário, isso seria já a decisão da Conferência. Isto dá um prazo de prorrogação de quantos dias agora?
Se for dia 14, há 52 dias.
Se for dia 14, há 52 dias, é isso? Para dia 13.
Votação final, dia 13.
Dia 13, há 51 dias, sim. Que é quinta-feira, uma quinta-feira. Acha você.
Em relação àquela questão do deputado Bruno Aragão, de votarmos no dia 13, na quinta, até tem muita vantagem. Então, vamos imaginar, não estamos a pôr este tema. Vamos imaginar que há aqui qualquer que propõe na quinta, não é? Pode ser. Ainda temos a sexta, não é? E em extremos para dirigir, portanto, o ser na quinta, acho que é uma boa data também por essa.
Quinta, dia 13. Então estamos estabilizados em relação às datas? Posso pedir então a prazo de prorrogação, apesar de tudo, 51 dias? Para sermos justos mesmo nos dias em que estamos a referir-nos a... Estão todos de acordo com os 60 dias, é?
Pode dizer uma coisa. Imagino que vem cá mais 4 audições. Imagino que a semana 23 há 4 audições extraordinárias. Depois têm que ser passadas, têm que ser transcritas. A relatora pede mais um dia. Isto tudo desliza um dia. Desliza um dia, quem ganhou tudo, passa a expressão. Esse é o meu receio. Não há aqui nenhuma vontade de adiar. Há uma precaução. Como tudo é lindo, se fosse 52, é que nós somos dois péssimos. Aliás, isso o povo, com muito no
peito. Senhores deputados, se estiverem de
acordo. 60 é um sábado.
Sim, é. Mais um
dia. Até porque há aqui uma questão. Em princípio, sexta não fazemos.
Mas se for 59, é a primeira vez, se for 59 dias ou 56, é a primeira vez que se
atrasa. É, não está a sentir a recuperação. E até porque vai voltar a questão, porque é 51 e não 52. O que é que eles falaram?
Por 58 dias e 6 horas. É como a rotação da Terra, não é? Eu moria aos 60 dias.
Ficou aos 60 dias, senhores deputados, pergunto eu. Há aqui uma coisa que é importante, que é... Não vamos não encontrar consenso por dois dias, não é? Não vamos não encontrar consenso por dois dias, ou por três, ou...
Eu gosto de coisas modernas e computadores e telefones. 58 dias é expressão. Desculpem este meu conservadorismo.
não é gregoriano, mas...
Senhora deputada Mariana Mortágua, ande lá, decida lá isto, vá lá. Vá.
Dias?
55 dias, disse a deputada Mariana. Em que dia calha o dia 18? Desculpe lá. 55 dias, pronto. Diz 60 dias o regime jurídico. É o regime jurídico dos inquéritos parlamentares. Deixem-me só consultar aqui os... Deixem-me só consultar aqui. Deixem-me só... Não, mas eu penso que... Ou seja, em setembro. Claro. O artigo 11 do regime diz, relativamente à duração do inquérito, diz assim, o tempo máximo para a realização de um inquérito é de 180 dias, fim do qual a comissão se extingue sem prejuízo do disposto nos números seguintes. Portanto, não diz nada em relação, não diz mais nada, omisso em relação a requerimento fundamentado da comissão, o plenário pode conceder ainda um prazo adicional de 90 dias. É isso que diz.
Temos aqui é que o nosso prazo foram 90 dias. Não foram
sim, com certeza.
Senhoras e senhores deputados, eu quero dizer que das muitas polémicas procedimentais, esta confesso que não estava à espera de encontrar. Eu diria que há um racional na lei dos inquéritos parlamentares para estabelecer 180 dias, 90 dias. São 6 meses. São 3 meses. Ah, mas é que há um mês tem 28 dias e há outro tem 31. Epá, são 6 meses e são 3 meses.
São parênteses, não se esqueça que esta foi de 90 dias.
Muito bem. Sendo que nós não estamos a falar de créditos de horas ou de tempo que a gente está a dever ou a haver. Nós estamos a falar de um racional em que a lei se estabeleceu, neste como noutros temas, em meses. 30 dias, 60 dias, 90 dias, 180 dias. Eu sugeria, ou por outra, eu estava a partir do pressuposto, e sugiro que se mantenha esse pressuposto, de serem múltiplos de 30. Porque a lei está estabelecida em múltiplos de 30. Digo eu que sou de letras. Múltiplos, mas parece-me a mim, a esta distância, que isto é múltiplos de 30, que é 90, é 180. Se nós vamos pôr 55, a lei também não nos impede de pôr em horas.
Bom, para evitarmos a votação...
Pronto, mas em vez de inovarmos assim tanto, eu propunha que nos mantivéssemos nos múltiplos de 30, okay, que é como quem diz 60 dias. Fica tudo uma coisa cabalística e assim, com as energias a fluírem.
Então estão todos de acordo com os 60 dias?
Ó, Sr. Presidente, eu juro que fico baralhado com estas discussões. Ponha 60 dias. Não, quer dizer, 55 foi só porque é o dia... que tínhamos todos, a conta deu 55. Os números para mim não têm valor especial nenhum. Não tenho nenhuma superstição com o meu número. Fechem 60 dias e vamos é definir o número,
a data para o envio das perguntas que temos que enviar às entidades, essa informação, porque o resto é etéreo. É etéreo para mim, então, peço desculpa.
Prazo de prorrogação de 60 dias, certo?
Mas tal como não percebo tanta coisa com os 60, não percebo com os 55. É. Pronto.
Então, prazo de 60 dias. Vamos então para a frente. Muito bem. Só para recapitular, senhores deputados, só para recapitular então rapidamente as datas. Última audição a 16/6, apresentação do relatório 4/7 e o envio, a apresentação e envio do relatório 4/7, as propostas de alteração até dia 11 à noite. Votação final do relatório em comissão dia 13/7 à tarde e é isto, e a prorrogação do prazo por 60 dias. É assim? Está perfeitamente definido e consensualizado, certo?
A reunião dia 13 é para discussão e votação. Sim. Podia sugerir que fosse feita uma enviassem num quadrozinho este resumo que nós aqui
bem, muito bem.
Fizemos para o nosso controle.
Eu sugiro que, à semelhança da semana passada, porque acho que funcionou bem, mantenhamos a mesma regra e possa ser sempre o Sr. Presidente a comunicar estas...
Não, mas hoje
e posso comunicar estas peço datas desculpa. Que acabamos de...
Porque acho que funcionou bem, ah, sem ruído, do que é que há acontecido nos trabalhos da Comissão.
Não pode haver erro mesmo.
Combina-me que ao passado, nos acusarem de coisas que são injustas, isto são datas indicativas, porque a dinâmica da própria Comissão pode terminar outra coisa. A vontade firme de todos os grupos parlamentares é que assim seja. Agora pode acontecer algo extraordinário. Digo isto porquê? Para nos proteger um bocadinho. Amanhã pode ser um bocadinho.
Direi isso, direi isso.
Alguma que não chega.
Isto tem que ficar dito isto.
E de repente passamos por um tempo.
Muito bem. Sr. Deputado Bruno Dias.
É muito rápido. É também, obviamente, uma preocupação. Eu sei que o serviço tem tido um cuidado especial relativamente à SUS. Obviamente que no contexto que nos preparamos agora, a exigência de termos as atas e assumos ainda se
torna
mais primeiro, portanto, era também uma sinalização da importância de termos essas assumas o quanto antes.
Muito bem. Muito bem. Faz favor, Sr. Deputado.
O que eu vou dizer agora tem única e exclusivamente a ver com aquela preocupação de que mais vale demorarmos um bocadinho antecipadamente, depois demorar mais lá na altura. Quando nós estamos a falar da reunião do dia 13 de julho à tarde, para discussão e votação, estamos a falar, no fundo, da apresentação do relatório, da proposta da senhora relatora, seguida da apresentação, portanto, da apreciação do mesmo e, portanto, das críticas e comentários dos partidos é essa proposta da senhora relatora, seguida da apresentação pelos partidos das propostas de alteração ao relatório. E depois da discussão que se fará sobre tudo isso. É de prever que seja uma reunião longa.
Com certeza.
E que a votação final possa muito facilmente ir para a noite. E, portanto, já tem acontecido fazer isto numa maratona, já vimos várias modalidades. A modalidade de maratona é esta, é começar às 15 e acabar quando se acabar. A outra, dividindo isto em etapas, é, por exemplo, começar com a apresentação do relatório e, eventualmente, das alterações, na véspera, quarta-feira à tarde. E só para não ficarmos depois na quinta-feira a dizer, olha, se tivéssemos pensado nisto de outra maneira, não estávamos a fazer isto por aqui fora, noite fora. Peço desculpa, eu não quero criar obstáculos ao plano que já estava colocado. Mas se ficar dia 13, fica dia 13. Eu não me oponho. É só para nos lembrarmos todos que isto pode...
Também podemos facilmente pôr 12 e 13. 12 e 13. Doze e treze. 12 é o quê? Da semana? Quarta-feira. Dia 12 e 13, doutor Luís Marques. 12 e 13, coloquei 12 e 13. Deputado Filipe Melo. Só vamos ouvir o deputado Filipe Melo. Deputado Bruno Aragão, permita-me que dê a palavra. Era isso que íamos fazer a seguir.
A semana vai ser mais intensa.
Sim.
Deixarmos já, pelo menos, a próxima semana e a seguinte.
Muito bem, muito bem. Se pudéssemos fazê-lo até ao fim, melhora.
Sim, muito bem.
Alguém tem alguma proposta de sugestões para poder apresentar relativamente às audições? Ou querem que... Faz favor, Sr. Deputado Bruno Dias. A Bruno Aragão, peço.
Ainda não há aqui uma convergência total.
Não, peço desculpa.
Sr. Presidente, eu fiz só uma distribuição seguida por ordem cronológica, não tenho outro racional. E, portanto, eu tinha, por antiguidade, o António a começar no dia 30, né? Portanto, admitindo que para a semana já está tudo agendado, portanto, no dia 30 estaria...
Dia 30, vai-me desculpar, não está tudo agendado, não?
Não.
Dia 24, desculpe.
Expliquei mal.
Ah, ok.
Já está tudo agendado para 24 e 25. Saltamos para o dia...
Não está agendado para 24 e 25. Não,
então foi eu que assumi que estava. Chefe de gabinete, departamento jurídico e
então o... Vamos então, se me permite, desculpe, para sistematizarmos bem esta situação com a devida calma. Dia 24... O que
dia 24
é que...
tínhamos a chefe de gabinete.
É este chefe de gabinete do Sr. Ministro?
Sim.
Este chefe de gabinete do Sr. Ministro e aqui é a atual chefe de gabinete do Secretário de Estado, certo?
Sim.
É Maria Barbosa Araújo?
Isso.
Maria Antónia Araújo?
Este. Sim. É chefe de gabinete Pedro Santos.
Isto dia 24 à tarde, certo?
Sim.
Horas? 14?
Não sei, o PSD tem jornadas no dia anterior. Não sei se preferem um pouco mais tarde nesse dia. Para nós não... É a única audição desse dia, não é?
14? Pronto. 14 horas. Dia 25 do 5.
Teríamos o Departamento Jurídico e o João Weber Gonçalves.
Então, João Weber às 14, é isso?
Sim.
Só está uma lição.
Eu acho que podemos é potenciar. Mas eu disse 16 horas. 14, 17. Como vamos fazer
hoje? Eu achei que já estava. Eu até já dei isto como fechado.
Até mesmo o PSD tinha cansado. Ia começar mais tarde. Como não vem cansado, depois às duas, não vou logo com dois de tantos, não é?
Mas destas aqui também.
Está a ter ideia de cair terceiro.
Pronto. Nós vamos respeitar.
Meu Deus.
Então,
se é só uma audição. Se é só uma audição, pode ser às 16 horas.
16 horas. 16 horas do dia 24, Maria Antónia Araújo. Dia 25, temos o João Weber às 14, certo? Este senhor é o ex-CFO da TAP, é assim?
É isso.
E temos às 17 a senhora diretora dos serviços jurídicos da TAP, Manuela Simões, é assim?
Sim.
Às 17. Muito bem. 14 João Weber, 17 Manuela Simões.
É isso, não é?
É.
Ok.
Depois,
passaríamos passamos para o dia 30.
Exatamente.
Dia 30, o que é que está por ordem?
Eu pus António Pires Lima, porque é o mais antigo.
Não, o António Pires Lima, o que é que acontece? Contactou comigo, no estava a estar fora nessa semana. E diz-me que só podia no dia, de preferência, se fosse possível, no dia 7 de junho.
Pronto. Siga.
Continuamos se pudermos adequar, acomodar, eu penso que...
Então, pronto. Então,
30 Sérgio Monteiro. 30
então,
Sérgio Monteiro.
Seria?
Diga.
Ou
participação.
Não faz sentido estares a ouvir ex-secretário de Estado, pois
ministro.
Mas virá antes dos ministros. Virá antes dos ministros.
Então, dia 30, Sérgio Monteiro, é isso?
Seria Sérgio Monteiro. Continuando a mesma sequência, não é? Da antiguidade, seria o Sérgio Monteiro.
Sérgio Monteiro. 30, Sérgio Monteiro. Às 14 horas?
Para nós, sim.
Ok. Dia 31 do 5, Por ordem está o
Pedro Marques.
O ex-ministro Pedro Marques. 14 horas?
Sim, mas tínhamos a regra. Né?
31 do 6 e 1.
Só 31 do 5.
São longas.
Isso é
quarta-feira,
certo?
Quarta-feira. Quarta-feira.
Então,
16 horas.
Então põe às 15.
16 horas?
Para mim pode ser mais.
Não podemos começar desde 14 às 15. Em relação a isso, é que você vai fazer um almoço de trabalho, não vai fazer nada. Às 14.
16 horas. Não há mais nenhuma audiência.
Não, é único.
31 do 5. 31 do 5, 16 horas. Pronto. Pedro Marques.
Então, Sr. Presidente, eu acho que nós podemos estabilizar, então, porque nós agora teremos, é só uma, são sempre governantes ou ex-governantes, podemos estabilizar e fazer sempre a
então,
mesma.
Então, dia 30 também temos que estabilizar às 16.
Só para haver aqui alguma...
Então, 30 do 5, 16 horas, Sérgio Monteiro, 31 do 5, 16 horas, Pedro Marques, certo?
Sim.
Okay.
Então, ambos às 16, foi o que disseram.
Ambos os dois.
Exato.
Dia 1 do 6, Miguel Cruz.
Miguel Cruz.
Digo 16 horas também, não é?
Centeno, é igual.
Dia 2 do 6, que tínhamos combinado, havia aquela questão da deputada Mariana Mortágua, mas...
Que ela disponibilizou. Não, isso foi a primeira discussão. Depois a Mariana disse que conseguia encaixar ali e eu, pensando nisso, pus aqui aquilo que me pareceu. Leitura minha, não há aqui leituras políticas. O João Nuno Mendes, porque de todos me pareceu aquele que se calhar a audição pode ser mais curta. Foi secretário de Estado do João Leão. Foi só por isso. Pode ser outro.
Pode ser
é diferente.
Dia 2 de manhã, às 10 horas?
Tinha que ser à de manhã por causa da deputada Mariana.
Às 10 horas.
Dia 2 e 7
dias. Sexta-feira.
No fundo é a sexta-feira que nós sacrificamos aqui neste processo.
Nós vamos sacrificar duas sextas-feiras e uma segunda. Sacrificar é misticamente.
É logo a seguinte.
É a seguinte.
Que é aquela daquela semana mais curta. Isso. João Nuno Mendes.
Não. Estamos a falar do dia 2 agora.
João Nuno Mendes.
Da segunda-feira é dia 5?
Da segunda-feira é dia 5.
Sim.
Das 18,
é
aquilo foi que tínhamos
que
falado.
Tínhamos acordado. Ah, okay. Sim.
Tínhamos acordado
claro.
Isso. Não. Dia 2 de manhã. Dia 2, sexta-feira.
Ah, sexta-feira, ok. Dia 5. Ok.
Às 10 horas.
Dia de manhã, às
10
é quem?
João Nuno Mendes.
Dia 5, às 18.
Dia 5, às 18. Seria o Mário Centeno, era isso? É o que estava na lista.
Mário Centeno, João Leão, António Pires Lima, eram os três que eu tinha posto aqui seguidos. Que é quarta-feira.
Então, quem pode ir segunda-feira?
Dia 5?
O Mário... Não, o Pedro só pode... Só pode de quarta. Eu no dia 2 pus o Mário Centeno.
No dia?
Dia 5, Mário Centeno.
Dia 5, Mário Centeno, 18 horas.
E o João Leão no dia a seguir, mas pode...
Que é aquela questão do deputado Filipe Melo, certo? Que é dia 5.
Mário Centeno.
Dia 6...
João Leão. Segunda ordem, João Leão.
16 horas, certo?
Sim.
16 horas, João Leão, é isso?
Sim.
Dia 7.
António Pires Lima.
Dia 6, às 16. É uma.
E dia 7, a mesma coisa, às 16.
Dia 7, também às 16 horas.
Depois.
António Pires Lima.
Depois, feriado, ponte, fim de semana, ponte, feriado.
Dá dia 14.
14, 15 e 16.
E aquela semana final, nesta previsão. Hugo Mendes, Pedro Nuno Santos, Fernando Medina, é o que falta.
Hugo Mendes, é 14, dia 14, 15 e 16. 14, 15 e 16. Dia 14.
16, 10 horas.
Não, dia 14. Dia 14, Hugo Mendes, às 16, é?
Depois às 16, Pedro Nuno.
Depois, do dia 15 às 16, Pedro Nuno.
E às 10, no dia a seguir, o
Fernando Medina.
Às 10, porquê?
É a sexta.
Ah, é sexta.
É a sexta que sacrificamos.
Ok. Fernando, e acabamos aqui. Terminou aqui as audições.
Sexta-feira.
Às 10. É a última audição.
Obrigado.
Toda a gente está de acordo com esta... Com certeza.
Sim.
Isso tem que se passar a fazer isso.
Estamos aqui a esquecer que todos os
Mas eu diria assim, ao Sr. Deputado Filipe Melo, isso é verdade, mas há aqui, eu diria que não partindo do princípio, mas podendo eventualmente acontecer, como diz, entre o dia 16 do 6 e o dia 23, sem arredarmos os restantes prazos, temos aqui uma semana com uma margem de manipulação. Três dias.
Eu gostaria que fosse mais, mas...
Dá para esta margem que o Sr. Deputado Filipe Melo está...
Não pode ser, mas pode ser 21 dias.
Também, eu diria assim, há aqui uma margem de sacrifício para esses dias.
Claro, claro.
Vai haver o...
Bem, as jornadas do PCT fossem aqui à porta, ainda podíamos contar para terça-feira ao final, mas não vai ser
possível. Onde é que são? 19 e 20.
Mas há uma margem de segurança confortável. Mas para não ter aqui a dia dos tratos.
Mas pronto, mas assentamos naquelas nas datas que tínhamos. Ok.
Dia 25, só para confirmar as horas.
Dia 25, 14 horas, João Weber, e 17 horas, Manuela Simões. Um bocadinho só para ver se de facto está tudo estabilizado. Como? Ok. Mas fixámos a votação final do relatório em 12 e 13. 12 e 13. Então, a discussão e a votação final do relatório só no dia 13?
Sim.
Ok, só no dia 13. Muito bem. E começamos a que horas? Então, se calhar é melhor começarmos de manhã, não? Em vez da tarde, digo eu. Ok, 14 horas então, nesse dia. No dia 13 às 14, doutor Luís Marques. Dia 13 às 14. Tem as horas todas, tem tudo, tem? Ok. Muito bem, então estando o calendário estabilizado, vamos dar a palavra ao Sr. Deputado Paulo Muniz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os seus deputados. Uma nota prévia, talvez ainda sobre a calendarização das pessoas a ouvir, para lhe comunicar ou para comunicar à Comissão que nós retiramos a doutora Stephanie Sá Silva das pessoas que estão, digamos, indicadas por nós no âmbito desta Comissão. Eu queria falar ainda de outro assunto, que foi o facto, ou que é o facto, de hoje termos mais uma notícia no Correio da Manhã que indicia, aparentemente, uma fuga de informação à guarda da CPI e, por conseguinte, a juntar a outras duas que, porventura, até podem não ter tido origem naquilo que é o nosso acervo, como esta, que é uma impressão do WhatsApp. Portanto, uma impressão do WhatsApp seguramente não é nossa origem, mas dizer que esta circunstância deve novamente ser alvo, do nosso ponto de vista, da maior atenção, e da maior averiguação para percebermos efetivamente o que é que acontece com estas circunstâncias. Eu recordo que essa de hoje é a terceira fuga de informação. Temos duas a 27 de abril e temos esta hoje a 16 de maio e, portanto, convém, de facto, aprofundar até onde puder ser aprofundada a origem desta natureza dessas fugas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu, de facto, logo de manhã confrontei-me com essa questão na comunicação social e também vários deputados me telefonaram, não posso dizer que não, e agradeço, até porque podia-me ter passado também esta questão. E tive a preocupação de comunicar logo ao Sr. Presidente da Assembleia da República para que, naquilo que é o decurso das anteriores averiguações e dos anteriores inquéritos, relativamente às duas fugas de intervenção, pudesse acumular esta terceira fuga de informação e, portanto, não tinha tido ainda acesso. E, por isso, vou-lhe pedir também, para poder juntar ao processo a questão dos WhatsApps, porque, de facto, essa não tinha tido a percepção. E assim juntarei ao processo essa informação que me está a dar. Muito bem, muito obrigado então. Portanto, temos a calendarização, temos a deliberação sobre a duração do inquérito. Outros assuntos. Alguém tem mais algo? Eu tenho mais um assunto. Os documentos escritos. Faz favor, Sr. Deputado Bruno Aragão.
Não, é só definirmos a data para envio das questões para os depoimentos escritos, porque senão o prazo depois com os envios e correios para a frente e para trás, da nossa parte, nós podemos enviar até ao final da semana, até sexta-feira. Acho que são 10 dias. Eu penso que sim. 10 dias corridos, não é?
10 dias.
Sim, eu digo sexta, pode ser domingo. 5 dias. Mas terça pode ficar muito para a frente. Devia ser um.
Quanto mais tarde, melhor. Eu faço perguntas, quanto mais informação eu tenho. Por um lado, do ponto de vista da laboratória, tem que ser dentro do prazo razoável. Nós temos mais que prazo razoável. Nós temos a prazo razoável, temos um mês à nossa frente. A minha filha, o PSD, na próxima semana. Estou muito convicto que o PSD, na próxima semana, embora tenha as jornadas.
Ou seja, mas se for até terça-feira, eu de facto sou um tipo muito condescendente. Se for até terça-feira, os serviços conseguem despachar até sexta? Eu estou a começar a contar os dias, considerando os 10 dias e tal. Eu sou um tipo muito, como vês, muito rolo compressor. O meu é pequeno. O meu é muito pequeno, aliás. Significa que isto só sairá ou será remetido aqui na Assembleia no dia 25, é isso? Seria razoável? Se nós enviarmos as questões todas até terça-feira, dia 23. Espera, até 23. Isso será despachado, será enviado pelos serviços até quando? Porque é isso que depois nos interessa, porque... Para contar os prazos, não é? E não é o envio, é a recepção. É possível depois remeter até 26? Ok. É que depois dos 10 dias, no fundo, serão 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Os 10 dias seriam 5, 6 de junho. Mais os dias de recepção, que serão 3. Estaremos a falar de só começarmos a receber respostas a partir do dia... 8 ou 9.
8 ou 9 de junho.
Portanto, recebê-las no curso da semana seguinte, a coincidir, no fundo, com o fim das audições. É isso. Tudo bem?
Então, fica também consensualizado que as perguntas virão até ao dia 23, certo?
Perguntas até ao dia 23?
Sim. Está...
É preciso uma hora concreta ou pode ser até de noite dentro do dia 23?
Doutora Cidalina.
Pode ser até à noite dentro.
Até ao final do dia.
Pode ser noite dentro do dia 23. Não,
até ao final do dia.
Os serviços.
Até às 24 horas.
Vão trabalhar nisso nesse
até dia. Às... O deputado Bruno Dias, está a doutora Cidalina a dizer, até às 24 horas do dia 23.
Muito bem.
Muito obrigado.
23h59. É isso, quer dizer, até às 23h59.
É que às vezes é às 23h59.
Virá tudo de mal. Não, é até às 23h59. Mas como não gostam deste tipo de números, se calhar vão exigir que seja à meia-noite.
Eu tenho.
À meia-noite.
Eu tenho aqui uma dúvida, tenho aqui também uma dúvida. Se me permitem, tenho aqui também uma dúvida relativamente a depoimentos por escrito, que ficou na última, ficou da última sessão, mas é só mesmo uma dúvida. Ficou eliminada a questão do Carlos Elavai, certo? Ficou eliminada essa. Ficou.
Eliminado?
Ficou eliminado ou por escrito? Ficou por escrito. O Jorge Black, que era proponente. Aquela questão de segredo de justiça ou não. Ok. E a questão do Tribunal de Contas, que tinha sido prescrito. Prescrito. E os estrangeiros prescrito também, claro. Os que estão no estrangeiro, António Aldo, Fernando Pinto. Ok. Pronto, isso ficou também, fica perfeitamente consensualizado. Ok. Se não houver outros assuntos, eu. Muito bem.
Nós já tínhamos sinalizado por diversas vezes que estão em falta vários e-mails.
Eu agradecia que fizessem silêncio.
Nós já tínhamos sinalizado várias vezes que estão em falta diversos e-mails do Ministério das Infraestruturas e, aliás, consta de um requerimento que foi aprovado por unanimidade. E vamos ter esta semana o Sr. Ministro das Infraestruturas em audição e teria sido muito útil, naturalmente, já ter esta informação toda para poder utilizar. E a pergunta que faço é se nós já recebemos mais informação relativamente aos mails das infraestruturas, do Ministério das Infraestruturas.
Bom, o que fiz foi, junto do Ministério das Infraestruturas, um esforço no sentido de que esses mails que resultaram do cruzamento de outros mails poderem chegar, embora eu não saiba exatamente quais são esses mails, mas que fiz esse contacto no sentido de poder ter a recepção desses mails. O que me foi dito, e dado que o requerimento também parece legítimo e lógico, aquilo que me foi dito, foi que só poderiam responder mediante, e com o compromisso de resposta, mediante o pedido que foi feito. E o pedido que foi feito foi ao Ministério das Infraestruturas. O Ministério das Infraestruturas só pode responder aquilo que tiver em arquivo, como é óbvio, não é? Porque não pode responder aquilo que eventualmente esteja no computador, por exemplo, pessoal, de qualquer outro adjunto, ou funcionário, ou de quem quer que seja. E, portanto, ficou o compromisso de me enviarem esses documentos e esses e-mails que estivessem no arquivo do Ministério das Infraestruturas.
Mas antes da audição
pública? Eu até pensei que... Como?
Foi
feita uma insistência, fizemos uma insistência formal. Fizemos uma insistência formal também.
E já recebemos informação relativamente a este pedido, que já foi satisfeito, recebemos ontem a resposta.
Recebemos ontem a resposta.
Uma resposta.
Recebemos ontem.
Ainda há alguns e-mails.
Foi fruto da insistência.
Não recebemos nada, praticamente essa insistência foi feita na sexta-feira. Sim.
Pronto. Muito bem. Muito bem. Fizemos a insistência, recebemos a resposta relativamente à insistência que tínhamos feito e estamos a aguardar a disseção desses meses. Eu poderei voltar a intervir no sentido. Vindo antes, percebe-se isso. Muito bem. Eu farei também novamente esse contacto. Ok. Bem. Muito bem. Se não houver outros assuntos, eu gostava de abordar um último assunto. Não havendo outros assuntos. Bom, aquilo que eu vou dizer... eu podia dizê-lo em comissão. Mas acho que ficamos todos muito menos expostos e muito mais salvaguardados se eu disser em mesa e coordenadores. Eu percebi, durante o fim de semana, em comentadores e em, enfim, outros agentes políticos,
que havia aqui uma tentativa de evidenciar um teste de algodão ao novo Presidente da Comissão, no sentido de se perceber se permitiria ou não perguntas sobre o SIS e sobre o CIRP. Percebi que havia uma vontade enorme de levantar esta questão. Eu diria que tenho isso muito bem definido na minha cabeça. Quer dizer, a menos que alguém me evidencie que não é o pensamento certo relativamente a esta matéria. Eu diria que, em primeiro lugar, a apreciação da conduta dos agentes intervenientes, e estou a falar de ministros, secretários de Estado e adjuntos, pode e deve ser indagada e contemplada na intervenção do SIS. E, portanto, em relação a isto, abertura. O que não pode nem deve ser contemplado na intervenção do SIS é a sua funcionalidade orgânica interna. Ou seja, e esta é a linha vermelha, tudo aquilo que estiver em segredo de justiça, tudo aquilo que está, como sabem, em primeira comissão, à porta fechada. Isso é que não. E, portanto, o que é que eu queria dizer aos senhores deputados que colaborassem com esta questão, pedir a colaboração nesta questão? Isto é, eu vou dar um exemplo. Podia ser de outro tipo. Quem chamou o SIS? Correto. Abertura. Por que chamou o SIS? Correto. Agora, o que me parece que já não é correto é fazer uma pergunta relativamente à adequação ou à inadequação do comportamento do SIS perante determinado processo. Portanto, se calhar não precisa de perguntas. Se... Deixem-me só relembrar uma coisa. O segredo de justiça é uma medida que garante o quê? A privacidade e a confidencialidade, como é óbvio, da segurança das informações. Também tem procedimento criminal e civil, e até em termos de Código de Processo Penal. É o 171 do Código Penal, é o 88 do Código de Processo Penal, e depois, embora não haja uma designação específica em termos de Código Civil, sabem que há um artigo do Código Civil que remete para aquilo que é a Constituição e a lei, e, portanto, que tem a ver com a privacidade dos direitos, liberdades e garantias, e que, de alguma forma, acaba por fazer recair. O que vos peço é, perante esta linha, que é uma linha vermelha, entre aquilo que é a conduta dos diferentes agentes intervenientes, e da respectiva organização e aquilo que é a adequação ou inadequação, não interessa, da organização, neste caso do SIS ou do CIRP, essa é que é uma linha vermelha. Se estiverem confortáveis com isto e se colaborarem nisto, eu nem intervirei, como sempre faço. Há uma coisa que eu queria dizer também. Eu, a partir de hoje, vou ler, no início da sessão, vou ler os direitos e os deveres do depoente. Porquê? Porque, e correlaciono o que estive a dizer com aquilo que vou dizer agora. E vou relembrar para que depois... É evidente que os deveres e os direitos não estão escritos em nenhum lado, mas resultam de uma coisa, que é o cruzamento do regimento jurídico dos inquéritos parlamentares com o próprio Código de Processo Penal. Não com o processo penal, com o Código de Processo Penal. E eu diria que é uma transcrição adaptada desse cruzamento do Código de Processo Penal com o regime. Os direitos são: o depoente tem o direito a ser convocado para depor sobre factos relativamente ao objeto do inquérito, local, dia e hora de depoimento, as sanções aplicáveis ao crime previsto no artigo 19 do regime.
O depoente tem direito a não responder perguntas quando alegar que das respostas resulta a sua responsabilidade penal. Ou seja, pode recair sobre o depoente o julgamento de que está a extravasar o âmbito em relação àquilo que é o segredo de justiça. Isto é o 371, tinha dito bem, é o 371 do Código Penal. Depois, ao depoente não podem ser feitas perguntas sugestivas ou impertinentes ou de qualquer outra natureza que possam prejudicar a espontaneidade e a sinceridade das respostas. O depoente tem direito a ser inquirido sobre factos de que possua conhecimento direto, princípio da imediação, e o depoente tem direito a apresentar objetos ou documentos que podem servir de prova fazendo menção da sua apresentação e junção ao processo. Nos deveres, o depoente tem o dever de comparecer e de pôr sobre factos relativos ao inquérito. A falta de comparência está no depoimento, só tem por justificado nos termos gerais da Lei Processual Penal, do artigo 128 ao 239 do Código de Processo Penal. Deve cumprir as ordens legítimas da Comissão de Inquérito, sob pena de incorrer em prática de crime de desobediência qualificada, que é o 19 do RGIP, que é o número do artigo 19 do RGIP. Deve responder com verdade às perguntas que lhe forem dirigidas, sob pena de incorrer no crime de falso testemunho, artigo 360 do Código Penal. Quando conveniente, podem ser mostradas peças de processo e documentos que a eles respeitem. Não pode servir de meio de prova ou depoimento de quem recusar ou não estiver em condições de indicar a pessoa ou fonte através da qual tomou conhecimento indireto dos fatos. E a manifestação de meras convicções pessoais sobre o facto ou sobre a sua interpretação só é admissível nos seguintes casos: quando for impossível decidi-la do depoimento sobre factos concretos e quando tiver lugar em função de qualquer ciência, técnica ou arte. Acho que lermos isto no princípio da audição dá-nos alguma segurança sob o ponto de vista do depoimento também.
Eu só não iria ler aquela, se não tiver presente, etc. Se a pessoa está na nossa frente.
Sim, é na decorrência, sim. Qual é essa? Qual é?
Falta aqui a recusa de depoimento.
Sim, a falta. Sim.
Portanto, só leu esta parte. Mas
sim, eu li que a falta de comparência ou a recusa de depoimento só tem por justificado nos termos gerais da Lei Processual Penal, aos tais artigos 128 a 139 do Código de Processo Penal. Sim. Ok. E, portanto, era para, se estiverem de acordo com isto, deputado Filipe Melo. A pergunta que quer induzir é: Sr. Ministro, ou Sr. quem for, Sr. Frederico Pinheiro, o computador foi ou não foi roubado? É isso que quer induzir? Coisa, mas não acha, e agora estamos a conversar um pouco em diálogo, que uma apreciação subjetiva sobre a inadequação de um procedimento, porque é o que vai poder perguntar quando pergunta ao Ministro, ou quando pergunta ao Secretário de Estado, ou quando pergunta ao Frederico Pinheiro, se houve ou não houve roubo, e se um diz que sim e se outro diz que não, é porque há diferentes versões e é porque há uma avaliação e uma análise subjetiva sobre o processo, certo? Certo. Pressupõe-se. A minha pergunta é, isso induz uma coisa que é a adequação ou inadequação da organização do SIS sobre o processo, certo?
Não, senhor, aqui há o contrário. Eu não quero meter as instituições ao ordem com outras. Uma coisa é o que o senhor ministro disse, num determinado contexto, para não fazer a diferença. Quando questionar nesta situação sobre isto, pode querer responder.
entender que deve mudar sempre a forma de resposta.
Deixe-me pensar um bocadinho também sobre isso, está bem? Para ter algum pensamento mais sedimentado sobre isso e depois avaliaremos durante a comissão.
Depende de uma boa fase de imprensa que responde a uma comissão de inquérito.
Bem, deixe-me fazer esse pensamento, está bem?
Eu pedia só que nós pudéssemos atrasar uns minutos, um início, 15 minutos, a ver se o PSD também consegue fazer um trabalho.
Muito bem.